Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações. Rádio Vaticano, emissão do dia 23 de abril de 2024, com a apresentação de Filomeno Lopes e Dulce Araújo. 23 de abril, festa de São Jorge, o onomástico do Papa Francisco. Jorge Mário Bergoglio, que recebeu muitas mensagens de parabéns de várias partes do mundo.
A presidência palestiniana reagiu nesta segunda-feira à aprovação pela Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América, Câmara Baixa do Parlamento, de milhares de milhões de dólares de ajuda militar a Israel, classificando-a como uma agressão ao povo palestiniano.
Quais são as causas profundas da situação que o Haiti está a viver? Vai nos responder a esta pergunta na rubrica África Global o filósofo moçambicano Severino Elias Nguenha.
O Santo Padre nomeou bispo auxiliar de Madrid o padre Vicente Martim Munhoz, do clero de Mérida Badajoz, delegado episcopal para a Caritas Espanhola, atribuindo-lhe a sede titular de Vale Posita, e o padre José Antônio Álvarez Sánchez, do clero de Madrid, reitor do seminário, atribuindo-lhe a sede titular de Vergi. Padre Vicente Martins Munhoz nasceu no dia 16 de setembro de 1969, em Badajoz. Após ter terminado estudos de filosofia e teologia, foi ordenado sacerdote em 1995. E o padre José Antônio Álvarez Sánchez nasceu no dia 3 de agosto de 1975 em Madrid e, depois ter conseguido estudos de filosofia e teologia, foi ordenado sacerdote no dia 18 de junho de 2000 na cidade de Madrid. O Santo Padre nomeou bispo de Sosnovich, Monsenhor Arthur Vazny, transferindo da sede titular de Masaka e do escritório de bispo auxiliar de Tarnow. Dom Arthur Vazny nasceu no dia 12 de outubro de 1966 na Polônia. Após ter completado seus estudos de filosofia e teologia, foi ordenado sacerdote no dia 25 de maio de 1991. No meio do caminho entre Jerusalém e Tel Aviv fica a cidade de Lod e a antiga Lida, onde, segundo os Atos dos Apóstolos, Pedro curou um paralítico. Mas essa cidade é mais conhecida por ter sido o local onde São Jorge viveu e supostamente morreu como mártir. Em toda a Palestina e Israel, a devoção a São Jorge é muito popular. O nome Jorge é o mais comum entre os cristãos que vivem na Terra Santa. Uma visita à igreja greco-ortodoxa, construída sobre as ruínas da sua casa e o seu túmulo, é uma oportunidade então de rezar pelo Papa Francisco por ocasião do dia do seu onomástico. O receptivo arquimandrita Markelos, de origem grega, mas que foi monge nos Estados Unidos da América por muitos anos, também é atualmente o pároco desta pequena comunidade ortodoxa, composta principalmente por imigrantes. Essa igreja que é um pequeno tesouro de arte em estilo bizantino. Segundo a tradição, São Jorge nasceu na Capadócia, terra natal do seu pai, mas a sua mãe, Policronia, era de Lida, e era lá que a família morava. As notícias sobre a vida de São Jorge, que viveu algumas décadas antes de Constantino, são bastante incertas. Mas na cripta da igreja está o sarcófago com o seu corpo, que foi aberto pela última vez há cerca de 2 séculos. E a esse respeito, Markelos explica: considerando a popularidade que São Jorge desfruta em todo o mundo, ele de facto é o santo padroeiro de dezenas de países, incluindo, como é bem notório, a Inglaterra, esse local também mereceria, pela sua beleza artística, ser incluído nos itinerários dos muitos peregrinos que vêm à Terra Santa. Saber que o Santo Padre leva originalmente o seu nome é motivo de orgulho para a nossa comunidade. É por isso que estou muito feliz, junto com os meus confrades latinos da Custódia, do Patriarcado e da Nunciatura, que hoje vieram de Jerusalém para rezar conosco pela possibilidade de dizer da Casa de São Jorge. Felicidades, Papa Francisco.
África Global.
A 7 de abril de 1803, morria de fome e frio numa prisão francesa Toussaint Louverture, líder da Revolução Haitiana, que está na origem da independência desse país das Caraíbas, que viria a ser a primeira república de negros libertada por eles próprios. Uma ousadia que lhes custou um elevado preço. No contexto que o Haiti está a viver atualmente, evocamos, em meados deste mês de abril, com o filósofo moçambicano Severino Elias Nguenha, especialista em filosofia da história, o percurso do país ao longo destes 221 anos e as responsabilidades externas e internas pela grave situação a que se chegou e que, nos últimos meses, se agudizou.
Olha, a figura de Toussaint Louverture e d'Haïti, ou podemos inverter, d'Haïti e de Toussaint Louverture, são paradigmáticos para explicar a necessidade do universalismo e a sua dificuldade de implementação. Há ideias e ideais que, pela sua grandeza, atravessaram espaços geográficos e tempos históricos e tocaram populações, comunidades, homens e mulheres de vários lugares e de vários espaços temporais. Uma dessas ideias era a ideia da liberdade, que a Revolução Francesa e mais tarde a Revolução Americana trouxeram, que mobilizaram ingentes pessoas na França, nos Estados Unidos, e cujo eco de clamor pela liberdade chegou em toda a Europa. Pensem simplesmente nos discursos de Kant em volta da paz perpétua. Para ele, era importante que se encontrasse uma maneira de terminar a revolução e acabar com o sangue, mas era imperioso que não se voltasse ao estado interior. Para que isso seja uma reflexão de Kant, alemão, em Königsberg, mostra como os ideais da Revolução Francesa ultrapassaram a geografia política da França, atingiram a Europa, atingiram países da América Latina, atingiram os Estados Unidos e, como não poderia deixar de ser, atingiram também aqueles que mais procuravam essa liberdade, que eram os escravos. E essa voz que vem de longe, como Noemi de Souza diria, que ecoa voz de liberdade para tudo aquilo que é homem, porque nascem todos iguais, faz com que os negros digam que somos homens, e essa igualdade de nascimento, igualdade de natureza, também nos toca a nós, e por isso vamos levantar para proclamarmos a nossa própria liberdade. E este moto de liberdade foi talmente grande que os escravos que não tinham muita literacia, que não estavam contemplados, como demonstra o prelúdio da Constituição Americana, não eram contemplados para esta liberdade que fazia grito e eco pelo mundo fora. Este problema de negros provocou debates no interior mesmo dos revolucionários franceses. Os escravos eram homens, um pouco como já tinha sido discutido um século antes, em Valladolid, na Espanha. Os melhores, os maiores revolucionários ficaram embaraçados e tinham que ser necessariamente favoráveis ao grito da liberdade da população negra. É em nome desta liberdade que Toussaint Louverture se levanta, é em nome desta liberdade que ele quer que os negros sejam parte integrante de um processo de humanização em caminho e prostrada. Ora, a dificuldade de universalizar certas ideias, certos ideais, vem quando aqueles que as produzem, aqueles que reivindicam para eles, não acreditam que elas sejam extensíveis ao conjunto de seres que, portanto, eles consideram humanos. E é em nome desta contra-vontade de fazer com que a liberdade fosse extensível ao conjunto da humanidade que os franceses, inclusive aqueles que eram revolucionários pela causa dos oprimidos na França, vão bloquear o processo e vão impor uma insurreição que vai levar à independência da Haiti. É importante pensar que Toussaint Louverture, como todos os revolucionários com ele, queriam liberdade, mas não identificavam liberdade com a construção de uma nação negra. Identificavam liberdade como o direito dos negros a usufruírem dos mesmos direitos que tinham as outras partes da humanidade. Mas porque este direito lhes é negado no espaço geopolítico considerado França, eles vão ser obrigados a pegarem armas e a lutar para, no fim, proclamar a própria independência. Vale a pena dizer que a Constituição de Haiti, logo no início, é uma Constituição que não só proíbe a escravatura de negros, mas proíbe toda sorte de opressão, de escravatura, de discriminação, seja ela de brancos contra negros, como de negros contra brancos. E, neste sentido, ela vai muito para além da Revolução Francesa, que é a Revolução de Classes, vai para além da Revolução Americana, que era um conflito norte-sul, mas que mantinha negros e índios numa situação de escravatura. Ora, o que acontece é que este dilema entre liberdade para todos e para alguns vai manifestar-se não simplesmente em relação a Haiti, mas vai manifestar-se em relação a todas as comunidades negras que existiam na Louisiana, na Martinique, na Guadeloupe, no Brasil, países vizinhos da Haiti. O que é que vai acontecer? É que os países que lutavam para a liberdade contra as monarquias e contra as aristocracias na Europa concordam em bloquear Haiti para que os ideais revolucionários que então ferviam no país de Toussaint Louverture não fossem extensíveis para outras comunidades negras. Manter em autarcia um país que era composto essencialmente por antigos escravos que acabavam de chegar à própria liberdade era meter um país em joelhos e não em condições de progressão, não em condições de progresso. A segunda coisa que é preciso ver é que logo a seguir sobe ao poder Napoleão Bonaparte. E uma das coisas que Napoleão Bonaparte vai ser repetida por Hitler em 39-45 é que o lugar dos negros é a escravatura. E Napoleão Bonaparte manda um general, faz casar com a Paulina, que era a irmã dele mais querida, e lhes manda em cruzada para remeter os haitianos na situação de escravatura. Haiti tem que de novo repegar em armas, tem que se sobreproteger, tem que investir um pouco daquilo que tinha como meios para poder manter a liberdade que mais uma vez era desafiada. O terceiro elemento é que a França impõe a Haiti pagar uma dívida econômica a todos os escravagistas que viram as suas propriedades, os escravos libertos. Essa dívida econômica que Haiti teve que pagar continua a pagar os juros ainda hoje. Então, Haiti é, em qualquer modo, o primeiro laboratório da independência negra, é o primeiro laboratório de um país que vive em autarcia, na animosidade contínua da parte de todos os seus vizinhos. Haiti é o primeiro país que experimenta a dura prova de ter que pagar dívidas externas que não cessam de se acumular em detrimento da vida, da economia, da sociedade, do seu país e do seu próprio povo. A isto vamos acrescentar as numerosas invasões que foi vítima quando, na Primeira Guerra Mundial, toda a gente, em 1914-18, está concentrado sobre a Primeira Guerra Mundial. Em 1915, Haiti é invadida pelos Estados Unidos e essas invasões foram contínuas e perpétuas, metendo o país numa situação de ter que pagar a ousadia que teve de ser o primeiro país negro a proclamar a independência pelos próprios negros. Então vamos dizer que Haiti, mais do que incapacidade interna de se construir, de criar uma dinâmica de cidadania, de país, uma economia avançada que possa responder às necessidades do seu próprio povo, é o primeiro país que tem que pagar a um preço muito alto a ousadia de querer para si a própria liberdade. Nós africanos, continuamos a olhar para Haiti como o lugar onde a chama começou a acender e sentimos-nos corresponsáveis ou responsabilizados diante daquilo que acontece com a comunidade haitiana. Mas, ao mesmo tempo, podemos comparar o que acontece com Haiti ainda hoje com aquilo que aconteceu na Palestina desde 1948. Países ou povos que são metidos em situações pela comunidade internacional de não poderem nem prostrar, nem se auto-administrar, nem ser de facto independentes. Existe uma responsabilidade endógena do país Haiti, que não podemos negar, com seus ditadores que se sucedem, mas existe uma corresponsabilidade da comunidade internacional por tudo aquilo que Haiti é, porque é resultado do que foi, e foi aquilo que os outros o submeteram desde o momento em que proclamou ou ousou proclamar a independência e a República Livre e Independente de Haiti como primeira república negra.
A terminar, Severino Elias Nguenha acrescenta ainda.
Eu quero terminar dizendo isto. Tu sabes, a abertura é importante por uma outra coisa. Há uma coisa que, a nível do direito, nós chamamos os acordos que nós estabelecemos entre pessoas, estabelecemos entre Estados, entre povos, entre países. E há aqueles Estados em relação aos quais nós nos sentimos obrigados de respeitar os direitos que nós próprios assinamos. Há um código militar que faz com que o código de honra, os militares, parece quando se comprometem e dão a mão a alguém, eles são obrigados a cumprir com esse tipo de compromisso, desse tipo de moralidade. Toussaint Louverture entrou no navio chamado pelos franceses, na certeza que era chamado por homens de honra que o convidavam para um colóquio. E são esses homens de honra que são muitas vezes honrados quando se trata de relações contra os seus iguais, americanos, ingleses, alemães e etc. Mas quando olham para nós, essa honra já não existe. Por isso mesmo, foram capazes de levá-lo, pegá-lo como meio bandido, arrastá-lo e deixá-lo morrer numa fronteira suíça. Isso leva a mostrar-nos que há um grande progresso que temos que fazer sobre a igualdade daquilo que nós chamamos o direito. O direito internacional, isto volta a ser válido para a Palestina hoje, aquelas leis que nós assinamos, aqueles códigos de honra que como pessoas, como homens, como exércitos, como países, assinamos uns com os outros, cuja respeitabilidade, quando trata dos mais fracos, parecem que não nos sentimos em obrigação de cumpri-los. Isto chama ainda a mesa, talvez, isto é a última coisa que digo, e que é firmar um haitiano ilustre, que teve que lutar contra Gobineau sobre igualdade ou desigualdade das raças humanas. E é desta luta teórica sobre o que é igual, o que nós merecemos que nos tratem como pertencentes à mesma humanidade e o que não é, que levou ao nascimento do panafricanismo em 1900. E o panafricanismo é responsável, de certa maneira, desde o Krum aos processos de independência. Mas ainda falta uma coisa que é fundamental. É que, apesar de sermos livres, sermos independentes, termos bandeiras, não somos tratados como iguais. Como Toussaint Louverture pode entrar nas nossas casas, pegar-nos, meter-nos em navios e deixar-nos morrer no frio. Como Toussaint Louverture pode meter-nos como Lumumba, praticamente a derreter no ácido. Como Toussaint Louverture, ainda há países africanos que não podem viver sem a ingerência constante de forças, como está a acontecer agora no Sahel. Como do Sahel Louverture, precisamos de tomar consciência, em primeiro lugar, nós, que não temos que entrar no barco de ninguém, porque não temos a certeza da dignidade e do compromisso que o outro tem em relação à sua própria palavra e às suas próprias leis, quando se trata de se relacionar connosco.
Haiti, onde, informou hoje o Unicef, 5 milhões e meio de pessoas, entre os quais 3 milhões de crianças, em todo o país, têm necessidade de assistência humanitária. E 2,7 milhões de pessoas, entre os quais 1,6 milhões de mulheres e crianças, vivem em áreas que estão sob controle dos grupos armados.
Rádio Vaticano. Atualidade e informação.
Os bispos europeus da COMECE, Comissão das Conferências Episcopais da União Europeia, reunidos em Lomza, na Polónia, para a Assembleia Plenária da Primavera em 19 de abril, redigiram uma declaração para reafirmar a visão positiva sobre a ampliação das fronteiras da União Europeia, lembrando que a Igreja Católica acompanhou de perto o processo de integração europeia desde o seu início. 20 anos após o primeiro alargamento histórico da União Europeia, escrevem os bispos, esse passo foi um marco no processo da europeização da União, um passo em direção àquilo que ela é chamada a ser, ou seja, um forte testemunho para os nossos tempos de como a cooperação fraterna na busca da paz enraizada em valores compartilhados pode prevalecer sobre conflitos e divisões. Com certeza, observa a Comece, ao lado de uma sólida integração política e econômica, o diálogo autêntico entre realidades nacionais, culturais, experiências históricas e entidades diferentes, não amadureceu tanto nas sociedades europeias. E, para os prelados, enquanto um verdadeiro espírito europeu, incluindo um senso de pertença à mesma comunidade e de responsabilidade compartilhada, não estiver totalmente desenvolvido, a confiança dentro da União Europeia poderá ser enfraquecida e a criação da unidade poderá ser prejudicada por tentativas de colocar interesses particulares e visões estreitas acima do bem comum. O Episcopado Europeu também lembra que o processo da adesão à União Europeia é bidirecional. Exige que os países que aspiram a ela procurem reformas estruturais em áreas cruciais, como o Estado de Direito, o fortalecimento das instituições democráticas, os direitos fundamentais, incluindo a liberdade religiosa e a liberdade dos meios de comunicação social, a luta contra a corrupção e o crime organizado, evitando padrões duplos no tratamento dos países candidatos. E do lado da União Europeia, a ampliação deve ser vista como uma oportunidade de atualizar a ideia de uma Europa unida, enraizada na solidariedade prática, especialmente em relação aos membros mais vulneráveis das sociedades, como estava presente nos ideais dos pais fundadores. A presidência palestiniana reagiu nesta segunda-feira à aprovação pela Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Câmara Baixa do Parlamento, de milhares de milhões de dólares de ajuda militar a Israel, classificando-a como uma agressão ao povo palestiniano. Esse dinheiro pode resultar em milhares de vítimas palestinianas na faixa de Gaza e na Cisjordânia, declarou Nabil Abi Rudeina, porta-voz do presidente palestiniano Mahmoud Abbas, condenando o que descreveu como uma perigosa escalada. O diploma aprovado pela Câmara Baixa do Congresso norte-americano prevê 13 mil milhões de dólares, cerca de 12 milhões de euros, de ajuda militar a Israel, aliado histórico dos Estados Unidos, em guerra há mais de 6 meses com o movimento islamita palestiniano Hamas na faixa de Gaza. Este dinheiro servirá, nomeadamente, para reforçar o escudo antimísseis israelita. Mais de 9 mil milhões de dólares, cerca de 8,4 mil milhões de euros, destinam-se, por outro lado, a responder às necessidades urgentes de ajuda humanitária em Gaza e de outras populações vulneráveis no mundo, segundo um resumo do documento citado pelo jornal The Angola Online. O projeto proíbe, em contrapartida, qualquer financiamento direto dos Estados Unidos à agência da ONU para os refugiados palestinianos, depois de Israel ter acusado alguns dos seus trabalhadores de envolvimento no atentado de 7 de outubro do ano passado, perpetrado pelo Hamas. O diploma terá ainda de ser aprovado no Senado, onde o Partido Democrata dispõe de uma pequena maioria. A Organização Internacional do Trabalho, OIT, anunciou no passado domingo que vai ajudar São Tomé e Príncipe na criação do Tribunal do Trabalho, admitindo que será muito importante para ajudar na resolução dos conflitos laborais no arquipélago. Haverá sempre conflitos laborais, e por isso são necessários mecanismos de regulação e contamos ajudar o governo, iremos acompanhar o processo de criação desta instância, assegurou o diretor da equipa de apoio técnico da OIT para a África Central, Claude Yao Kouame, citado pelo jornal de Angola Online. Questionado sobre a visão da OIT em face das greves dos professores que dura mais de uma semana no arquipélago, bem como a greve na empresa Agripalma, há mais de um mês, Claude Yao Kouame disse acreditar que pode ser encontrada uma solução para esta greve através dos mecanismos de diálogo social que existem no país. Não viemos especificamente para tratar desta questão, Temos confiança, porém, nas autoridades, nos mecanismos de diálogo social, acrescentou.
É hoje, 23 de abril, o Dia Mundial do Livro, livro como essência do desenvolvimento e baluarte da paz. O Dia Mundial do Livro comemora-se desde 1996 a cada 23 de abril e é pródiga ocasião para reconhecer a importância e a utilidade dos livros e dos autores, assim como para incentivar hábitos de leitura nas populações. É ocasião também para uma reflexão mais profunda sobre o livro, enquanto fator de transmissão de cultura e informação e ainda elemento fundamental no processo educativo e, em consequência, crucial para o desenvolvimento humano. Na 28ª Conferência Geral da Unesco, em 1995, a escolha desta efeméride justificava-se por ser o livro o elemento mais poderoso de difusão do conhecimento e o meio mais eficaz para a sua conservação. Para saber mais sobre este assunto, consulte a nossa página web em www.vaticannews.va.
A Organização Internacional do Trabalho, OIT, anunciou no passado domingo que vai ajudar São Tomé e Príncipe na criação do Tribunal do Trabalho, admitindo que será muito importante para ajudar na resolução dos conflitos laborais no arquipélago. Haverá sempre conflitos laborais e, por isso, são necessários mecanismos de regulação e contamos ajudar o governo. Iremos acompanhar o processo de criação desta instância, assegurou o diretor da equipa de apoio técnico da OIT para a África Central, Claude Yao Kouame, citado pelo Jornal de Angola Online. Questionado sobre a visão da OIT em face das greves dos professores que dura mais de uma semana no arquipélago, bem como a greve na empresa Agripalma há mais de um mês, Claude Yao Kouame disse acreditar que pode ser encontrada uma solução para esta greve através dos mecanismos de diálogo social que existem no país.
E para terminar, a mensagem tweet do Papa Francisco neste dia 23 de abril. O amor que recebemos do Senhor é a força que transforma a nossa vida, dilata-nos o coração e predispõe-nos a amar. Podemos amar porque Ele nos amou, porque dá aos nossos corações o seu próprio espírito, espírito de santidade, amor que nos cura e transforma. E assim terminamos esta emissão da Rádio Vaticano a todas e todos. Obrigada pela atenção dispensada e até amanhã, se Deus quiser. Laudetur Jesus Christus.